11:15, estamos de volta com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje segunda-feira, 8 de agosto. Você que nos acompanha em todo o oeste do Paraná, muito obrigado. Você que está ligadinho na CBN, também acompanhando a programação através das plataformas digitais, uma ótima semana. E agora chegou o momento de nós falarmos sobre nutrição integrativa e hoje estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios. Lembrando que o ouvinte pode participar, pode mandar a sua mensagem via WhatsApp 991-37-7533. Nutrição Integrativa nesta segunda-feira recebendo o Elvio Dornelles, que é da revista Vida e Saúde, e a nutricionista Alessandra Macedo. Elvio, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, José Roberto, os ouvintes da CBN, também a doutora Alessandra, que está aqui conosco. É uma alegria, um privilégio nós, mais uma vez, estarmos aqui dentro do programa de vocês. E isso é importante também porque hoje o assunto que nós vamos tratar é a microbiota intestinal, que é a flora intestinal, né? Um assunto muito pertinente e assim como foi falado que o cérebro ele tem que ser tratado com carinho, o estômago também tem que ser tratado com carinho também, né? Mas como é um tema assim bem complexo e extenso, né? Nós teremos aí uns 4 programas, geralmente a gente tem apresentado um programa por mês aí, né? Uhum. Para tratar dessa área aí que é fundamental, né?
Muito bem. Alessandra, obrigado também pela presença. Bom dia.
Bom dia, José Roberto. Obrigada pelo convite. E como o Elvio estava falando, vamos falar sobre intestino e a psicóloga estava antes falando. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então uhum. É muito importante também.
E para quem não sabe o que é a microbiota, como que a gente pode explicar para que o ouvinte tenha o entendimento e naturalmente possa saber também da importância da microbiota na defesa da nossa saúde?
Bom, nós vamos falando especificamente da microbiota intestinal, porque microbiota, nós podemos imaginar que microbiota temos vários órgãos do nosso corpo que tem microbiota. No fígado tem microbiota, no pâncreas, na pele, né? Porque todos os órgãos têm, porque nós temos muitas bactérias, fungos. Então, falando de microbiota intestinal, são estes micro-organismos que vivem aí no nosso intestino. A gente pode dizer que o intestino é um microbioma, né? Então, aonde está a microbiota? Que aí tem bactérias, fungos, parasitas. Nós temos, podemos dizer que nós somos 10% humano, tem o livro até 10% humano, 90% é parasita, fungo, bactéria.
Uhum. Elvio, fica à vontade também para falar e até questionar essa
Exatamente, inclusive dentro desse contexto, né? 90% da nossa saúde, da nossa felicidade, da nossa alegria está no estômago, ou na barriga, né? Na linguagem nossa aqui, né? E quão importante a gente compreender esse assunto, né? Porque como nós temos aqui no intestino, que a flora intestinal, que a microbiota é a famosa flora intestinal. Antigamente se falava em flora intestinal, hoje se fala em microbiota intestinal, né? Então, a ciência também vai evoluindo e tal. Se por um lado algumas coisas são repetitivas, o conhecimento ele é infinito. A gente está sempre aprendendo, a ciência está aprendendo também, né? Então, hoje a gente sabe que no estômago, no intestino, existe 10 trilhões de bactérias boas, grãs boas, e 5 mil más, bactérias nocivas, né? Então, existe uma verdadeira guerra ali dentro do nosso estômago, né? E aquilo que nós colocarmos para dentro do nosso estômago, através da alimentação, vai favorecer as bactérias boas, grãs, bactérias grãs boas, ou então as bactérias nocivas. E se facilitar, favorecer e levar alimentos nocivos para dentro do organismo, automaticamente essas bactérias nocivas, elas estão apenas esperando uma oportunidade para trazer doenças. E é por isso que surge, então, dentro desse contexto, Alessandra, as doenças por uma alimentação equivocada, né?
É, na realidade, um desequilíbrio das bactérias, né? A gente precisa ter uma diversidade grande e precisa estar em homeostase, que a gente diz que precisa estar em equilíbrio. Se tem um desequilíbrio das bactérias, aí que a gente tem surgimento de várias enfermidades.
E vamos reforçar, então, como fazer para ter esse equilíbrio?
Eu trouxe aqui 10 mandamentos do intestino saudável.
Legal, dá para a gente colocar aí para o ouvinte.
Quero falar, então, os 10 mandamentos da saúde intestinal. Primeiro, não se entupirá de alimentos industrializados e ultraprocessados ricos em aditivos, a menos que queira ter sintomas gastrointestinais. Segundo mandamento, não deixarás de beber água em quantidade adequada. Terceiro, não deixarás de comer frutas diariamente. Quarto, não trocarás o jantar por um lanche rico em açúcar, gordura e farináceos. Quinto, não se estressarás com os humanos que convivem com você. Sexto, não jantarás tarde da noite. Sétimo, não perderás noites preciosas de sono. Oitavo, não se entupirás de álcool no quintou, sextou, sabadou ou domingou. Nono, não deixarás de comer legumes e verduras, porque tem preguiça de comprá-las e prepará-las. E décimo, não irritarás sua microbiota fazendo tudo isso e esperando que ela seja saudável.
10 mandamentos, interessante,
dez
hein,
mandamentos. É, muito interessante.
Está cumprindo, Elvio, esses mandamentos aí?
Estamos aí, inclusive, essa questão de cumprir os mandamentos, né? Que é importante, porque a partir do momento que nós começamos a estudar um pouco mais esse assunto sobre saúde, né? E a gente começa, então, a se cuidar um pouco mais. E isso aconteceu comigo também, a gente começou a se aprofundar um pouco mais na área da saúde, a gente já gostava da área da saúde, né? E a partir de um certo momento, inclusive trazendo os programas aqui na rádio, a gente começou a estudar e se aprofundar mais, e começamos a gostar mais do assunto ainda e a se cuidar mais. E a partir do momento que a gente começa a se cuidar mais, vem mais saúde, vem mais energia, vem mais disposição. E até conversando com dois amigos meus essa semana, um deles tinha problema de digestão e tal, né? E ele começou a ingerir as verduras primeiro, em primeiro lugar as verduras. E ele melhorou assim consideravelmente. Outro amigo estava com refluxo também. E justamente ele não comia saladas, né? E agora ele começou a ingerir saladas antes, alimentos crus antes do alimento cozido. E melhorou assim, muito importante a melhora que ele teve. Então qual que é a moral da história assim, aos ouvintes da CBN e os que estão nos ouvindo de perto e de longe, é que quando a gente começa então a se cuidar um pouquinho mais, e a gente começa a melhorar, então a gente está fazendo um teste com a gente mesmo. E aí a gente pode falar, né? Dar um testemunho, né? E aí quando a gente começa a melhorar e falar para as pessoas dos benefícios e tal, a gente tem, claro, tem que ter um cuidado para que a gente não possa enfiar essa mudança de hábitos assim goela abaixo, né? Tem que ser algo assim, com amor, com carinho e para aqueles que querem, né? Porque tem alguns que não estão preocupados com a saúde, mas é mais para aqueles que estão preocupados e que os outros que também um dia irão se preocupar, porque às vezes a gente se preocupa com a saúde quando perde, né?
Geralmente é assim, aí às vezes se torna até irreversível, não é, Alessandra? Por isso que tem que ter o cuidado, e a gente fala muito da importância da prevenção. A Neide acompanhando a CBN aqui em Cascavel, a Valquíria em Toledo, muito obrigado. A Rosa também nos acompanhando. Ela diz aqui, a Rosa faz uma pergunta. Quando a gente fala sobre alimentos industrializados, são todos eles ou tem alguns que não são tão agressivos? Ela coloca aqui esse termo. Industrializados. Falou industrializados? Deixa não. De lado, ou dá para aproveitar alguns?
Não. A gente fala em alimentos que são muito negativos, ultraprocessados. O alimento processado, né, que a gente fala industrializados, a gente usa alimentos industrializados. Isso. Mas quando fala em ultraprocessado, que daí tem... Olha a lista de ingredientes, eu sempre digo... Procura olhar na lista de ingredientes. Começou a ter um monte de nomes que você não sabe o que é, não consegue identificar. Então, esses prefira deixar de lado.
Aí dá para fazer isso, né, Elvio? Dá para ter lá uma lista, ter um controle e alimentar de forma muito mais saudável.
É, inclusive, por exemplo, corantes, conservantes, né? Tudo isso está agredindo a nossa flora intestinal. Aliás, a gente agride ela diariamente, né? Um outro medicamento, por exemplo, que agride a flora intestinal é o omeprazol, né? Que é indicado para úlcera, gastrite, essas coisas assim, né? Então, ele acaba bloqueando a atuação do ácido clorídrico. E aí, então, a digestão não acontece, vai dar arrotos, vai dar putrefação dentro do organismo, né? E o alimento ali não é digerido, né? Então, esses cuidados eles precisam ter para que a gente possa ter uma saúde melhor. Agora, fica o desafio assim para nós, porque a gente precisa querer, em primeiro lugar, querer, né, mudar os hábitos Segundo, começar a cuidar melhor da alimentação. E terceiro, transmitir esse conhecimento, né? Que daí a gente fica completo nessa mudança de hábitos, porque aquilo vai fortalecendo o nosso propósito à medida que a gente vai transmitindo esse conhecimento também para as pessoas, né?
Tem uma pergunta do Osmar, ele é taxista, está acompanhando a CBN nesse momento. Obrigado, Osmar, uma boa semana para você. Ele diz o seguinte, pergunta aí à doutora se tem uma quantidade de álcool que é aceitável. Ele quer saber se tem uma quantidade que ele pode tomar que não vai ter nenhum problema.
É, a gente fala que é melhor evitar.
Não tomar nada.
Não tomar
porque o álcool
nada.
Já está nos alimentos, sim. É isso? Porque precisa, o corpo precisa um pouco de álcool.
Na realidade, o corpo fermenta os alimentos, né? Uhum. Então, no processo digestivo, tem a fermentação.
Então, quando o ouvinte diz que o corpo precisa também de álcool, que ele afirma, é essa fermentação que é natural.
Essa fermentação que é natural, acontece já no intestino. Mas se ele tomar uma quantidade bem baixa, uma vez na semana, é ponderável, mas é melhor evitar. É, e sempre que bebidas, possível.
E tem aquelas bebidas que são mais prejudiciais ainda, né?
Ah, sim, com certeza. Álcool, né? Com o nível mais elevado de álcool é mais prejudicial. Se puder evitar, na maioria, sempre, né? Muito melhor.
É, até porque o álcool, ele pode causar dependência, né? Uhum. E aí a pessoa pode, de um pouquinho, vai aumentando e tal, né? Agora, a questão também, amigos de José Roberto e Alessandro e ouvintes da CBN... A questão, assim, as nossas bactérias, elas recebem, então, o nosso alimento, né? O que é que nós estamos entregando para as nossas bactérias transformarem em alimentos nutritivos, assim, né? Claro que se existe essa disbiose, que é esse desequilíbrio na flora intestinal, que ela precisa ser equilibrada daí, né? Isso também é outro departamento, mas é muito importante aquilo que a gente entrega para as bactérias transformar em nutrientes e alimentos e saúde para nós, inclusive os pensamentos, né? As bactérias, elas, e foi falado um pouquinho antes, e a Alessandra também é especialista nessa área, ela é psicóloga, a questão é entregar pensamentos para as nossas bactérias, pensamentos positivos. Isso também faz a diferença.
Na realidade, é um estilo de vida como um todo, né? Então, o estresse, sim, é prejudicial. O sono inadequado é prejudicial. A falta de exercícios é prejudicial. Então, é preciso mudar o estilo de vida, né? Não só pensando na alimentação. O Elvio tinha falado de medicamentos que são muito prejudicais à saúde da microbiota intestinal. Se a gente falar em antibióticos, a gente já fala, né? Antibiótico é anti a vida. Então, ele destrói, sim, várias bactérias benéficas ao nosso corpo. Ele falou também dos remédios, das bombas de próton, e aí os prazóis da vida, né? Que, na realidade, ele bloqueia a ação do ácido clorídrico no estômago, onde começa a digestão de proteínas. E aí esse alimento vai para o intestino e fica lá no intestino sem fazer a digestão. Esse alimento no intestino sem fazer a digestão, ele vai criando algumas enzimas, e tem a enzima cadaverina, putrescina, né? Pelo nome a gente já vê que não é, não tem um cheiro agradável. E aí as pessoas às vezes têm gases, né? Ou constipação, porque não tem a digestão adequada desses nutrientes.
Inclusive seria interessante a pessoa, quando fazer as suas necessidades, olhar lá para a questão das fezes, como está as fezes dela. E num outro momento oportuno, nós vamos falar aqui sobre a questão das fezes, que se fala hoje até em transplante de fezes também, né? Que é para um outro momento, para a gente falar. E a pessoa fazer observações, né? Como que está o intestino dela, analisar, né? Com carinho, porque às vezes a pessoa... Não se preocupa muito com essa parte, só vai se preocupar quando a doença aparecer. Né?
Até porque o nosso tempo acabou, nós estamos no final, é impressionante. E já tem gente querendo saber aqui a cor do cocô.
Ah, isso é muito importante, saber a cor do cocô, se ele boia, se ele afunda. A gente pode falar.
Vamos falar um minutinho?
Vamos ver.
Conseguimos falar mais um minutinho? 30 segundos, não vai dar mais tempo, a gente vai ficar para um outro momento. Alessandra, muito obrigado.
Muito obrigada a você, José Roberto.
Obrigado, Elvio, pela presença.
Obrigado a todos, e eu queria deixar um desafio aqui para os ouvintes da CBN, para que aqueles que querem, né, se aprofundar um pouco mais nesses temas, buscar mais conhecimento, não ficar só naquilo que se fala aqui, que os médicos falam, mas a própria pessoa buscar esse conhecimento, né, para ela também se aprofundar, e a partir daí, então, ter condições emocionais, psicológicas, para mudar os hábitos de vida.
Nutrição Integrativa, esse quadro volta na próxima segunda-feira. Sem entrevista, você confere daqui a pouquinho no site. Vamos agora com o Repórter CBN.
Repórter CBN.
Segunda-feira, 8 de agosto de 2022. O TSE decidiu excluir do grupo de fiscalização do processo eleitoral o coronel do Exército, que divulga notícias falsas em redes sociais sobre as urnas eletrônicas. O presidente da Corte.